Representantes do SB, Observatório Social, falam sobre acompanhamento à compra sem licitação durante a validade do decreto de calamidade pública a nível federal. Temos acompanhado em vários estados diversas denúncias sobre aquisição de equipamentos necessários neste momento de pandemia, onde a compra sem licitação é permitida, mas que tem sido alvo de muitas investigações. Os observatórios sociais, de um modo geral, têm um papel fundamental na fiscalização dessas situações. Infelizmente, o nosso estado, por exemplo, acabou se envolvendo já em um escândalo nacional na compra dos respiradores e que está sendo investigado e deu origem, inclusive, a uma CPI na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que está em andamento, paralelamente à atuação do Ministério Público e também da Polícia. Este é o tema da nossa entrevista de hoje com o Evandro Gevaer, que é o diretor executivo do SB, e o Samuel Patis, que é consultor de licitações e contratos do SB aqui de Brusque. Fazendo uma avaliação bem objetiva, geral, desse quadro a nível nacional e a nível de Estado também, Gevaer, como é que o SB e os USBs, de um modo geral, que vocês têm contato com todo o Brasil, né, têm acompanhado todas essas situações onde o decreto de calamidade pública, em alguns casos, né, tem sido, me parece, desvirtuado daquele que é o seu objetivo principal. Bom dia.
Bom dia, Sérgio, ouvintes da Diplomata. De fato, é uma situação que preocupa todas as pessoas interessadas no monitoramento do gasto público, porque a gente sempre considera que o gestor público é uma pessoa honesta, né, parte desse princípio, mas sabemos que nem todos são, né, e pessoas mal intencionadas, oportunistas, acabam se valendo aí da legislação para aferir, né, num momento de crise tão importante que a gente está vivendo, benefícios, né? E isso aí é preocupante, por isso que é importante que a transparência dessas compras, que o interesse das pessoas também se voltem para acompanhar o que está acontecendo, porque é um recurso escasso, né? A gente está numa situação econômica horrível e qualquer centavo que possa ser bem aplicado, ou melhor aplicado, ele deve ser envidado esses esforços para buscar esse objetivo, né? E lamentavelmente a gente parece que as pessoas, talvez até por inexperiência ou talvez até por pressão, né, de resolver o problema, acabam tomando atitudes assim extremamente precipitadas, erradas, isso sem falar, obviamente, da má fé, né, de tentar até usurpar o dinheiro, roubar o dinheiro público nesse momento aí de crise. Mas é uma preocupação e a gente se articulou de uma forma muito bacana a nível de Brasil. Nós estamos construindo tabelas de preços do que as prefeituras estão comprando, os estados estão comprando, para gerar um parâmetro, né, ver como é que está essa compra, se existe muita diferença entre os preços de uma região ou de uma cidade para outra, até para o próprio gestor público entender que daqui a pouco ele vai poder ser avaliado, né, de uma forma muito objetiva, por que uma cidade pagou tanto por uma máscara e outra pagou tanto por outra, né, pelo mesmo produto. Então, ele talvez, para ele se preocupar um pouco mais nessa qualidade de compra, né?
Tá certo. O que nós tivemos ontem, o pregão da prefeitura aqui de Brusque, por exemplo, que o orçamento inicial estava em 9.013.055 reais. E a prefeitura acabou conseguindo adquirir esses produtos todos aqui por 3.286.500 reais. De que forma que o USB avalia, e o USB teve alguma participação exatamente nessas indicações? O Samuel, bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Diplomata. Nós avaliamos como muito positivo. Como muito positivo o formato como foi feito esse registro de preço, né? Lembrando que não é uma compra efetivamente.
Sim.
A prefeitura, ela divulga uma intenção de compra e ela dá a possibilidade das empresas ofertarem os seus preços. Então, o decreto emergencial, ele possibilita, através do seu artigo 4º, que as compras não sejam feitas dessa forma. A prefeitura simplesmente, ela pode ligar e comprar, né? Então, eles trouxeram um sistema jurídico de 2002, que é um registro de preço, que é muito utilizado, inclusive 70% das licitações aqui são usadas dessa forma. Mais de 15 empresas participaram.
Sim.
Do processo, né, registraram seus preços. Vamos ter agora 3 dias para a apresentação das amostras. Foi eficiente, utilizar um recurso muito poderoso que é o registro de preço, e essa é uma boa prática que deveria ser multiplicada por outros municípios. Esse é o entendimento do observatório.
Certo, quer dizer, e um detalhe que a gente observa ali, porque há prazos, né, exatamente para, entre o que foi realizado ontem, essa apresentação dos produtos, até para avaliar a questão de qualidade também dos produtos, né, até o momento em que efetivamente será feita a compra, né?
Sim, ontem foi ofertado os lances, então agora haverá 3 dias para que as empresas apresentem a amostra dos produtos que ofertaram, né? Tudo de acordo com o edital, com laudos técnicos, com registro de Anvisa. Então, esses produtos serão avaliados para, após isso, será adjudicado objeto. Né? Será registrado esse valor para aquela determinada empresa por um período de 12 meses.
Essa é a sistemática, talvez mais, se não é a melhor, é a mais próxima da realidade ideal neste momento, Gevaia?
Com certeza. Nós achamos que, por exemplo, vou dar o exemplo dos respiradores do Estado.
Isso.
Não fizeram licitação, fizeram uma compra direta.
Uhum.
Talvez se tivesse feito a licitação, mais empresas iriam participar e talvez já teria até sido entregue esse produto, né? Mas optaram em fazer uma compra direta, pegaram uma empresa que não cumpriu com aquela promessa, pagaram antecipadamente também, que nos estranha muito essa prática, né? E deu no que deu. Quer dizer, 33 milhões foram aplicados de uma forma totalmente equivocada, perdeu-se esse recurso pelo que a gente percebe, né? E uma coisa importante também é que quando a gente faz o registro de preço, nós temos, além do observatório que monitora essas compras, além dos próprios agentes públicos que estão presentes nesse processo, nós temos a fiscalização dos concorrentes. Então, ontem tinham 15 pessoas participando. Os 15 estavam fiscalizando um ao outro, né? E essa compra. Então, assim, dá muito mais transparência e oportunidade de que seja uma compra legal, uma compra correta, né? E muitas vezes, quando a gente já saiu de licitação, por exemplo, que os concorrentes falaram assim, ó, fica de olho na entrega desse produto, porque ele vendeu muito barato. Esse produto custa muito mais caro. Então, a gente recebe alguns alertas, né, que podem nos ajudar no momento da conferência das amostras, por exemplo, né, nós vamos participar da amostra também, já deixamos isso claro para a prefeitura, né, pedimos para ser convidados para participar da amostra, vamos tentar levar algumas pessoas que conhecem aquele produto para dar garantia que aquilo que está sendo entregue é exatamente o que pretende, né, se pretende comprar, porque muitas vezes, Sérgio, as pessoas pensam assim, uma máscara, mas eu paguei a máscara tanto, só que a máscara que a prefeitura tem que comprar é uma máscara que segue padrões da Anvisa, que tem que ter um tipo de tecido, né? Então, é um pouco diferente. Então, a gente não pode se precipitar, por exemplo, achar, pô, mas está muito caro, né? A prática de ontem mostrou que tem alguns valores que estavam bem acima, né? Do que foi adquirido. Mas isso é um processo interno da prefeitura, né? Nós não temos como, na verdade, eu acho que a própria prefeitura se torna refém das pessoas que mandam os orçamentos para ela. Mas assim, eu acho que esse é o processo correto. Não existe nada mais eficiente hoje do que essa forma de compras. Tanto é que a gente vai divulgar a nível nacional para as redes dos observatórios que a prefeitura tomou essa atitude, sugerindo que também as outras prefeituras também a tomem. Porque eles podem, como o Samuel falou, eles podem comprar diretamente com o fornecedor, né? O que é um problema para a gente.
Como foi o caso do Estado, né? Acabou comprando direto
e assim, nesse momento, nessa situação de comprar direto do fornecedor, a gente só vai tomar conhecimento do que foi feito, do que foi pago. Depois de já feito. Né? Isso dificulta muito uma ação.
Certo. A nível de Estado, como é que tem sido o acompanhamento do Observatório Social em relação a outras regiões, etc.? Vocês têm também essas informações? Por exemplo, nós temos aqui, na nossa região, em relação à ANVI, por exemplo, são 14 municípios. A ANVI, inclusive, tem um consórcio que funciona e, pelo que se sabe, funciona muito bem. Uhum. Na ANVI, o prefeito Matias até teve há poucos dias conosco aqui, ele que é o presidente atual da entidade, onde lá já existem, segundo o que ele nos disse, né, cuidados essenciais, justamente na aquisição desses equipamentos, que em forma de consórcio se torna mais barato para cada município, né? O USB, não só o de Brusque, mas é claro, os USBs de modo geral, fazem algum tipo de acompanhamento, não só em relação a ANVI, mas outras associações também?
Sim. Nós temos ali uma rede de grupo de WhatsApp, né? E tudo que acontece em cada cidade é compartilhada. A gente sempre busca boas práticas, bons exemplos e também tenta descobrir quais são os maus exemplos, né? Uhum. Para a gente sugerir aqui para a administração, porque o observatório procura ser muito proativo no sentido de também oferecer sugestões para a prefeitura, né? Então, isso é uma prática. competência nossa, né? De não fazer pré-julgamento, nós nunca vamos nos emocionar com uma notícia, né? Que pode parecer um pouco preocupante, porque a gente vai primeiro se inteirar dos fatos para depois fazer um juízo de valor, né? E se a gente vê alguma coisa que pode ser melhorada, o primeiro a saber vai ser o administrador público responsável para solucionar aquilo. Se ele não tomar uma atitude, aí a gente vai para outras esferas, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas e assim por diante. Mas essa preocupação entre os observatórios, ela está muito viva, né? Nós estamos aí compartilhando muitas coisas para que a gente entenda se a prefeitura está fazendo uma boa aplicação dos recursos ou não.
Perfeito. Uma pergunta, Samuel. Esse decreto de calamidade pública a nível federal, que permite essa compra direta para facilitar, desburocratizar a situação, na verdade, e que nós temos recebido, inclusive, de muitos ouvintes, ele autoriza você, as prefeituras, no caso, a adquirir qualquer tipo de equipamento sem precisar passar por licitação, ou ele é específico para a área da saúde neste momento?
Ele é específico para o enfrentamento da emergência.
Que essa é uma preocupação que se tem também, né?
Então, ele tem prazo indeterminado por quanto pendurar a pandemia, né? Então, ele é simplesmente para comprar bens e produtos e serviços direcionados para a pandemia, exatamente.
Que não é necessariamente só da saúde, né?
Sim, exatamente.
Sim, né? Sim, mas que tem a ver com assistência, digamos, à comunidade.
Sim, é isso, sim. Né? Positivo. Ele dá à administração essa abertura de poder comprar diretamente, né? Ela pode fazer o papel como se fosse uma empresa privada, né? Ele liga mesmo e compra. Tá? Como ele também, ele dá a possibilidade da administração utilizar a melhor prática que ela achar possível, né? Fazer orçamentos, publicar antecipadamente a sua compra, né? Fazer credenciamento de empresas, então ele dá toda essa abertura.
Inclusive nós mandamos uma sugestão para a prefeitura nesse sentido, você podia até falar sobre aquela nossa sugestão para divulgação das intenções de compras?
Exato, na verdade a dispensa de licitação, o nome fala por si, né? É dispensado a licitação. Sim. Então a nossa sugestão para a prefeitura, foi que as compras sejam, no mínimo, divulgadas antecipadamente. Olha, nós temos a intenção de comprar tal equipamento.
Que foi então, o caso dessa que aconteceu.
Exatamente.
Ontem, né?
Essa foi uma coisa mais global. Eles fizeram um grande registro de preço, né?
Certo.
Agora, em compras pontuais, divulguem pelo menos 48 horas, 24 horas antes, para que as empresas possam se credenciar. Uhum. Né? Fica muito complicado para uma empresa, por exemplo, não ter a oportunidade de ofertar o seu preço.
Sim.
Ontem, 75% da compra ficou para a Brusque. Olha que importante, né? Então imagine a empresa que não consegue ver isso ou não tem oportunidade de ofertar o seu preço. A administração não é eficiente quando acontece isso.
Nessa sistemática, Gebaer, é possível direcionar mais para as empresas locais ou regionais, ou ela funciona como a própria licitação, que não há como fazer isso, toda a licitação é aberta para o país todo, no caso, né?
Existe um decreto, né? Um, dois, três, 2006, que permite que as compras possam ser regionais, né? Ontem, inclusive, conversamos na prefeitura sobre isso, né? E agora eles estão tomando uma atitude aí no sentido de viabilizar esse decreto para que compras até um determinado valor, se eu não me engano,
até 80 mil reais,
elas sejam exclusivas para as empresas da região.
Sim, uma forma de fomentar o local também.
Exatamente. Momento, porque, né? O Samuel falou agora, mais de 75% das compras ontem ficaram em Brusque. Isso é inversamente proporcional que normalmente acontece.
Exato.
A gente fez um estudo em 2018, se eu não me engano, 21% de tudo que foi comprado pela prefeitura, através de licitações, a gente está falando de milhões de reais, ficaram em Brusque. E 79% foram para outras regiões, inclusive fora do estado, né? Então, assim, o que chamou a atenção ontem foi, pelo curto espaço, apesar do curto espaço de tempo, o número de empresas que participaram. Então, ela foi, a princípio, né, foi bem divulgada. E que bom que muitas empresas brusquenses participaram, ou da região, né? Brusque, Guabiru, Botuverá, porque isso para nós é muito importante, porque afeta o desenvolvimento regional, né? Porque é um dinheiro que pode ficar aqui, que vai gerar emprego aqui, que vai gerar riqueza aqui, que vai ser circulado pela região, né? Então a gente pensa muito nisso também. E a gente apoia essas iniciativas desse decreto, por exemplo, de compras regionais.
Perfeito.
E até porque para a gente poder cobrar do fornecedor a qualidade que se espera.
Fica até mais fácil também.
Imagina, assim, próximo, um supermercado daqui da nossa região que vende para a Secretaria de Educação, por exemplo, gêneros alimentícios, É muito mais fácil a gente cobrar desse supermercado que cobrar de uma empresa que vem de Curitiba vender esses produtos. A gente nem sabe quem é o dono, né? Não tem, ele não tem um comprometimento com a cidade para zelar o nome da empresa na cidade, né? Então, para nós, é muito importante que esse decreto ele seja aprovado o mais rápido, que ele seja assinado o mais rápido possível e seus efeitos aconteçam imediatamente.
Tá certo. Obrigado a vocês pela presença, pela entrevista. Tenham um bom dia.
Muito obrigado. Obrigado, estamos à disposição. Um grande abraço a todos. Boa semana.
Obrigado aos representantes do USB, o Evandro Givaier, que é o diretor executivo, e o Samuel Patisse, que é consultor de licitações e contratos do Observatório Social, que falaram conosco ao vivo nesta manhã, portanto, sobre essas questões relacionadas ao decreto que possibilita, neste momento, a aquisição de produtos sem a devida licitação.